A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Oi, a paz do Senhor Jesus, como que você está? Tá tudo jóia por aí? Jean Peterson, sou eu. Me chamam de Jean Peterson, é o meu nome. Estou chegando a partir de agora aqui na nossa amada Rádio Maior Amor com mais um programa por dentro da Bíblia, que é o nosso encontro, nosso compromisso, hein? De todo sábado ao meio-dia pelo horário de Brasília, com reprise aos domingos às 13 horas, também nos principais agregadores de podcast. Google, Apple, Deezer, Spotify, Amazon Music, tô em todas, viu? Tô em todas com você, onde você estiver. E na Rádio Maior Amor, é claro que sim, não é? Este é o programa Por Dentro da Bíblia. Feliz com a sua audiência, feliz por estar aqui em mais um final de semana abençoado. Deus é bom. Você pode participar, vai mandando sua mensaginha aí pro nosso programa, não é? Você tava aí com o Leandro, com a Janaína no Conexão Maior Amor. Mensagem abençoada que nós ouvimos, né? Que programação abençoada. Agora você fica comigo, né? Vamos estudar a palavra de Deus. Participa no 44 997-54-0049. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor, né? Tá online pra você. Deus é bom, não é? E você pode curtir o facebook.com/ Programa Por Dentro da Bíblia, né? E é isto. Estamos com você, felizes e contentes, não é? Estamos aí. Vamos avançando, né? Em nome de Jesus, porque Deus é bom. Quero mandar uns alôs aqui para os nossos ouvintes queridos que estão ouvindo esta programação. Um alô para o meu irmão Acedir, de Presidente Prudente, que sábado passado almoçou mais cedo. É, estava ouvindo esta programação. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe também meu tio Passoni ali em Maringá, não é? Com a sua família, pastor Francisco Mesquita em Manaus, pastor Jailton em Areia Branca, bem como a todo o pessoal do Ministério Peniel, pastor Adilson, diaconisa Marluce, ali também em Areia Branca, né? No povoado Guidinha. Minha sogra tá lá, acho que deve tá lá, né? Tá escutando lá também, pessoal da Igreja Pentecostal Adonai. Deus abençoe a Juscelimar e família, né? O Davi, seu filho, toda a família aí em São João Nepomuceno, Minas Gerais. E que Deus abençoe você, né? Também mandando um abraço, né? Para... Opa, tá chegando o áudio! Que bênção! Mandando um abraço aí para Lília e para Dona Esther em Cuiabá, né? Que estão nos ouvindo. Deus abençoe também o Josemar em Rondonópolis, que gosta do nosso programa, o programa Por Dentro da Bíblia. E vamos ver quem está mandando o áudio aqui.
Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor.
Amém.
Que o Espírito Santo venha reinar e dar sabedoria, aleluia, em sua vida agora.
Glória a Deus.
E que o poder da glória dele venha se manifestar no seu coração agora, para que venha transmitir a palavra do Senhor para cada ouvinte de todo lugar do Brasil. Deixa Deus lhe usar.
Amém.
Poderosamente, meu amado irmão querido.
Amém.
Jean Peterson, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida de cada um dos ouvintes desse programa Por Dentro da Bíblia. Deixa Deus te usar, mano.
Bora! Glória a Deus!
A paz do Senhor Jesus. Pastor Francisco de Manaus.
É, pastor Francisco Mesquita de Manaus. Você viu ele confirmando a audiência? Ele ouve. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Vamos ao estudo da palavra de Deus? Se tiver áudio, Depois o Jean coloca, tá bom? Não tem problema. Vai mandando aí que eu vou colocando aqui se tiver dúvidas. Enfim, né? Vamos estudar a palavra do Senhor. É o nosso compromisso. É o nosso chamado, né? Estudarmos, ensinarmos a palavra de Deus. Vamos junto!
Você está com Jean Peterson por dentro da Bíblia.
É isso mesmo, Jean Peterson. Sou eu e vamos indo. Vamos estudar a palavra do Senhor, não é? Que é o mais importante. Como é bom estar aqui há mais de 3 anos, 3 anos e meio quase, né? Na Rádio Maior Amor, estudando a Bíblia com você. Como aprendemos, né, meus irmãos? Como aprendemos? Você que está aqui desde o início, você que pegou a maior parte. Como aprendo com você? Como aprendo trazendo um estudo bíblico para você? Deus é bom. E o tema do programa de hoje é o seguinte: o ladrão da cruz foi ao paraíso com Jesus no mesmo dia da sua morte ou não? O que você acha? Foi ou não foi? Como assim? Nós vamos estudar sobre isso hoje. É uma curiosidade, né? Uma curiosidade bíblica aí que fica para nós em cima do texto de Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43. E vamos ler que diz assim: a santa, poderosa, imutável, infalível palavra do Senhor. E disse a Jesus, o ladrão, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, tema emblemático, Jesus sendo levado à cruz, sendo crucificado no meio de 2 ladrões, né? E em dado momento, um deles se converteu, né? Era escolhido por Deus, atendeu ao chamado do Senhor. Ele creu, né? Ele creu, um dos dois. Que bênção! E ele creu de uma forma tão grande, tão incrível, que ele falou: Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, não esquece de mim, não, Senhor. Lembra de mim quando entrar no teu reino? Ele creu. Que lindo quando a gente crê no Evangelho, né? Quando nós cremos na palavra de Deus, quando o Senhor toca o nosso coração e nos atrai para si mesmo. Isso é lindo demais. E aconteceu, né? E infelizmente o outro ladrão não creu. E às vezes as pessoas não creem. Vem acontecer como esses 2 ladrões viram, né? E eles, esse que creu disse, esse homem não fez nada para estar aqui. Mas nós fizemos, nós merecemos o castigo. Então, Jesus ali, sofrendo por nós. E este homem creu, foi bem-aventurado. E que bom, que maravilhoso é quando cremos na palavra do Senhor. E o dilema aqui é esse. Ele morreu juntamente com Jesus. Jesus morreu antes deles, né? E este que se converteu, que creu no Evangelho de Jesus Cristo, ele disse, Senhor, não esquece de mim. Lembra de mim quando entrar no teu reino? E o Senhor Jesus disse o emblema, né? O emblemático aqui. Que em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só que tem um texto lá em João capítulo 20, verso 17, que diz assim: e disse Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dizes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, não é? Aqui Jesus, já no corpo glorificado, o corpo ressurreto, apareceu após a sua crucificação, as mulheres, a Maria, e ele diz que não tinha subido para o Pai, não é? Jesus morreu e não tinha subido para o Pai. E como é que este homem estaria com Jesus no paraíso, se Jesus não tinha subido para o Pai? Pois é, não é? É assim, no texto grego, original, texto receptus, não é? Não há vírgula, não há pontuações, não é? Então, há algumas pessoas, alguns estudiosos que creem que a forma correta de se falar, eles colocam essa vírgula no texto e fica assim, versículo 43. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Só que, primeiro, no texto grego não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Segundo, não existe nenhuma outra ocorrência no Novo Testamento falando desta forma. Em verdade te digo hoje, vírgula. Não há, não existe. Terceiro, as traduções bíblicas, se não todas, a esmagadora maioria, apresentam o texto da forma como eu li. Apresenta, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ou dois pontos, por exemplo, hoje estarás comigo no paraíso. E por que então, irmão Jean, que essa vírgula está aqui? Né? Para você entender melhor, né? Para o texto ficar mais compreensível, porque no idioma grego realmente não precisa da pontuação, mas no português precisa. Então colocaram essa vírgula. Só que assim, se foi traduzido, se aconteceu, por exemplo, o texto está errado, ah não, a vírgula tinha que estar, em verdade te digo, hoje, vírgula. Então, ao longo de muitos séculos, ao longo de muitos anos, este texto foi traduzido de forma errada. Eu não acredito nisso, e creio que você também não, não é? Mesmo que haja pessoas que defendam isso, não está certo, porque isso não pode ser comprovado, não é? A vírgula foi colocada simplesmente por causa do significado, não é? Para você, para ficar mais entendível, compreensível o texto, né? E, como eu disse, várias, se não todas as traduções apresentam o texto assim. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ou em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Como esta que eu li, Almeida Corrigida Fiel. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é? E vamos à aplicação do reino do texto, né? No verso 42, Jesus ele fala do reino, né? O ladrão fala do reino, aliás. Ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O reino aqui representa autoridade, né? Porque a Bíblia deixa claro em vários versículos que o reino de Deus já estava entre eles, não é? O reino de Deus já estava dentro daqueles que crescem, como está dentro de nós hoje. O reino visível, físico, ainda não chegou. Mas o reino espiritual, vamos dizer assim, está dentro de nós. E o reino envolve toda essa autoridade de Jesus, não é? E o ladrão disse, talvez sem perceber, mas disse: Senhor, tu és um rei, tu és o meu rei, aleluia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque tu és o meu rei, né? E creio eu que aqui representa a autoridade de Jesus, todo o poderio, né? A autoridade do rei Jesus, que naquele momento estava sofrendo na cruz como homem, mas que era homem e que era Deus. Que era Deus e que era homem. 100%, tá? 100%. Então, quando vieres no teu reino, né? Ou quando entrares no teu reino, é isto. Só que no verso 43, a questão é você entender quando Jesus entraria no reino dele, não é? Então, creio eu que simplesmente o reino aqui é isso, é a questão da autoridade dele. Não creio que, ah, então, se compreendermos, meus irmãos, que Jesus entraria no reino dele, por exemplo, lá no último dia, não é? Então, trataríamos do reino físico. Não creio ser esse, a palavra ali é basileia, né? Palavra grega, creio que representa toda a autoridade de Jesus, não é? Penso assim. E no verso 43, Jesus responde: hoje, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aonde que é esse paraíso, irmão Jean? Também a gente tem que compreender aonde que fica esse paraíso. Tá, Jesus disse que ainda não tinha subido para o Pai, né? A Bíblia dá pouquíssimos detalhes, talvez quase nenhum, sobre onde Jesus esteve quando da sua morte, não é? A Bíblia não fala muita coisa, dá algumas pistas, eu vou trazê-las já para você, para a gente entender como que fica isso, não é? Sim, Jesus, o termo, né, o jeito correto, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, não tenho dúvida quanto a isso, tá? Não tem como outro significado. Ah, vírgula depois do hoje. Não. Hoje é hoje. Em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos aqui algumas questões. Primeiro, né? Tem a questão da onipresença de Jesus como Deus. O Deus que é, né? Jesus, onipresente. Ele tem todos os atributos divinos, porque ele é Deus. Já estudamos sobre isso, viu? Os episódios 142... 141, nós estudamos sobre isso. Então Jesus é Deus. E dentro da sua onipresença, está em todos os lugares, Jesus estaria no paraíso com o ladrão que morreria naquele dia, não é? Morreram depois de Jesus e entraria imediatamente na presença de Jesus, porque Jesus é Deus e está em todos os lugares. Não é? Então, nesse sentido, ele também poderia estar com Jesus. Um segundo ponto que pode ser também aplicado aqui é a questão do paraíso mesmo. É? A questão de onde fica o paraíso, como que funciona. Tem uns textos interessantes aqui que eu quero ler para você. 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. O que que fala essa passagem? O qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, nos quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, não é? É o que fala de espíritos em prisão. Estado intermediário, né? O Senhor foi lá e resgatou, né, aqueles que creram antes da cruz. Eles creram em Deus e tudo convergia e converge para o sacrifício de Jesus na cruz. Então eles creram que um dia o Redentor viria. Então eles morreram salvos, não é? Salvos. E Jesus foi lá e os resgatou, segundo fala também Efésios. Capítulo 4, versos 8 ao 10. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e Deus deu dons aos homens. Isto, ele subiu? Senão que é que também antes tinha descido as partes baixas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, cremos, não é, que Deus, que Jesus resgatou, levou para o paraíso. E onde estão aqueles que morrem em Cristo? Eles estão desfrutando da presença de Deus. Então, cremos, creio eu, que o ladrão da cruz, assim que morreu, que abriu os olhos, vamos dizer assim, né? Assim que ele morreu, ele estava lá desfrutando da presença do Senhor Jesus, não é? Desfrutando da presença, porque o Senhor levou cativo o cativeiro. Então, hoje, não ficam mais no mesmo lugar, da mesma forma, quem morre em Cristo e quem morre separado de Cristo, não é? A maioria dos cristãos creem assim. Esse é um estado intermediário, né? Quem morre em Cristo desfruta da presença de Deus de forma plena ali, mas ele não está fisicamente com Jesus, com Deus, não é? Não está, mas está ali desfrutando no paraíso, um lugar reservado aos salvos, uma sala de espera. E quem morreu sem Cristo está esperando em tormentos, não é? Pelo julgamento final, já sabendo o que vai acontecer. E tem um terceiro ponto que eu queria trazer também, que é possível, que é a questão da questão de a pessoa morrer aqui, fechar o olho. Nós estamos falando aqui de Deus, Jesus é Deus, então é um ser eterno que não está preso ao nosso tempo, né? Então, o tempo, Cronos, ele está aqui. Ah, daqui a pouco eu tenho que almoçar, daqui a pouco eu tenho que sair, fazer tal coisa e tudo, a gente está preso ao tempo Cronos. Só que quem morre não está mais preso a esse tempo. Deus não está preso ao tempo e quem morre deixa a matéria, não está preso mais a esse tempo. Então, também, o hoje pode apontar para isso, não é? Que a pessoa fecha os olhos aqui e só um momento, não é? A pessoa fecha os olhos aqui e um dia ela abre os olhos no arrebatamento da igreja. Também faz sentido, tá bom? Faz sentido esse tipo de interpretação, não é? Eu creio na segunda, que eu trouxe para mim a mais plausível, tá bom? Mas não tem o problema quando uma pessoa aplica, ah, é a soberania, né? Deus tá, é a onipresença, Deus ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, ele reina, Jesus é Deus. Ou a questão do paraíso que eu citei, ou a questão desse piscar de olhos, né? Da pessoa falecer e quando piscar os olhos, estar já no arrebatamento da igreja, não é? Pode significar também. Creio que o segundo ponto é o mais usual, as pessoas, a maioria dos cristãos creem desta forma, que existe um estado intermediário, que, e eu fiz questão de deixar bem no meio, né? Geralmente eu trago meu ponto de vista no final, mas hoje eu não me preocupei muito com isso não, misturei tudo e eu acho que tá tudo certo. Sabe qual questão aí? Creio sim que no mesmo dia o ladrão da cruz foi ao paraíso, foi desfrutar da presença de Deus. Creio sim, não foi algo figurativo, simbólico, ah, ele só era um modo de dizer que é daqui pro futuro, ou creio sim. Creio que foi assim, mas o que fica é que é tempo de nos arrependermos, é tempo de desfrutarmos da presença do Senhor, de nos arrependermos, de buscarmos ao Senhor quanto há tempo, enquanto podemos achar. E aquele ladrão, ele teve a última oportunidade da vida dele, estava no momento certo, na hora certa, morreu da forma cruel, morreu na cruz, não é? Mas foi se encontrar com Jesus. Então, eu creio que esse significado que fica para nós, né? Independente do modo com que você crê, é nos lembrarmos disso. Nos lembrarmos de que chega o fim, que tudo se acaba. E o nosso futuro, onde passaremos a eternidade, né? Que será de nós? O Senhor nos resgatou. Se não te resgatou ainda, se você ainda não creu, há tempo de encontrar com Jesus, não é? Há tempo, cremos nisso. Deus é fiel e tá chegando áudios, eu vou passar pelo WhatsApp, não é? Deus é bom, vou aqui pro WhatsApp, não é? Deus é maravilhoso. Vamos ver se tem alguma coisa? Vamos ver se alguém falou alguma coisa aqui? Cadê? Lá que nem o Jociro, né? Cadê? Tá aqui o WhatsApp. Vamos lá, vamos ouvir o ouvinte.
A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Então eu quero dar meus parabéns à rádio, mais que vitoriosa, a Rádio Maior Amor.
Amém.
Parabéns ao Jean Peterson por esta semana de lutas e vitórias, porque se subentende na vitória que houve uma guerra, que houve uma luta.
Verdade.
E no final recebemos nossa vitória. Não podemos ter vitória rejeitando as lutas. Aleluia.
É verdade.
E quero parabenizar a cada irmão que nos ouve nesta manhã, que ouve a Rádio Maior Amor, por sua vitória em
Amém.
Cristo Jesus.
Glória a Deus.
E gostaria de aproveitar a oportunidade de indicar aos meus irmãos para o seu pessoal, para a sua utilização pessoal e para o seu ministério, dois livros. A Face Oculta do Amor, que é do pastor Marcos Cote,
muito
diretor
bom.
De base de Jocum em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. A Face Oculta do Amor. E As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman.
Ótimo.
Algo assim, tá? Muito útil, muito bom para as áreas de, as variadas áreas de nosso relacionamento. Amém. Glória a Deus. Um abraço a todos.
Amém. É, ela tava ouvindo. Que legal. Estão vendo? É isso aí. Estamos fechando o programa com chave de ouro. A minha sogra estava escutando lá em Sergipe, né? Esses livros são muito bons. São muito bons. Já li todos, ambos, né? São muito bons, recomendo também. Tá vendo? Vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Vamos aprender da palavra do Senhor, que é o mais importante, né? Temos homens de Deus aí. Enquanto há tempo, meus irmãos, é isto. Vamos aprender aquilo que homens de Deus têm passado para nós, não é? De maneira tão edificante. Pastor Cote da Jocum, muito lindo o trabalho dele. Pastor Gary Chapman, muito bom também. Recomendamos aí. Vamos para cima? Vamos aprender o que a Bíblia tem para nos passar? Vamos crescer na graça do conhecimento, porque temos tempo. Jesus está voltando, está pertinho. Vamos vencendo, vamos rompendo, vamos fluindo em nome de Jesus, como diz o pastor Leandro, né? Vamos rompendo. E que Deus abençoe, né? Deus abençoe. Tá minha sogra escutando lá, a Melinha, lá em Sergipe. Deus abençoe toda a família lá, né? Adilson, Marluce, todos. Grandemente. E é isto, vambora? Vamos embora. Sábado que vem, se o Senhor permitir, se não, Jesus não tiver voltado, né? Ou se não formos para Ele, se Ele não vier para nós, vamos estar aqui ao meio-dia com mais um programa Por Dentro da Bíblia, aqui na Rádio Maior Amor. Que privilégio é estar aqui. Deus abençoe. Tô indo, hein? Tchau. Fique com Jesus.
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.